Oi, gente! Tá começando mais um episódio do podcast do Power Couple Brasil, mas esse episódio, ele é especial. Especial não, ele é especialíssimo, porque nós vamos estar com os quatro finalistas da mansão Power Couple Brasil. Lembrando que se você quiser ouvir a gente, você vai no r7.com/podcast. Agora, se quiser ver as nossas carinhas no YouTube, sempre no canal oficial do Power Couple Brasil. Bom, como não podia ser diferente, no nosso último e especial episódio do podcast, ele não poderia faltar, a lenda, o editor, o homem que entende tudo de reality, Thiago Kalil.
Oiê, já estou aqui, já triste de estar aqui. Mas triste aqui não, triste aqui porque é o último, mas,
é o último.
Mas feliz, vocês entenderam, né?
Entendemos.
Ah, gente, que delícia essa temporada aqui, onde eu pude errar tanto aqui as minhas previsões, mas hoje falar com tanta gente vitoriosa de ter chegado tão longe, a gente aqui comentar é fácil, difícil é durar.
Difícil é estar lá dentro, né?
Casa,
exatamente, e olha quem está aqui com a gente também. Geórgia e Thiago, o quarto lugar do Power Couple Brasil. Infelizmente, com a Geórgia e com o Thiago, a gente não conseguiu fazer as lives, tanto com eles quanto Li JP, Mari Matheus e Débora e Bruno, mas a gente deu um jeito de trazê-los para a gente poder falar, né, sobre a trajetória deles. Eu acho que eu vou até começar dizendo, eu já entrevistei vocês algumas vezes e vou começar perguntando para vocês. O nome de planta vai ficar para sempre? Ficou? Vocês concordam ou não concordam?
Salve, galerinha!
Olá, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui falando com vocês.
Já vamos começar...
A gente já começa assim.
Esclarecendo essas coisas aí.
Bom, na verdade, assim, planta virou uma brincadeira, até lá de dentro, inclusive, quando a gente saiu aqui fora, que a gente viu que aqui também tava isso. Mas a gente não levava tão a sério, eu acho que vocês puderam perceber que a gente tentava levar no humor, né? Eu tava sempre dizendo que a gente tava enraizando, e tava ficando lá, e foi o que aconteceu. Eu acho que muita gente cobra em realities um posicionamento mais agressivo de todo mundo. Porque é isso que o povo quer ver, né? Tretas, coisas mais fortes. E os nossos posicionamentos, eles eram mais leves. Acho que a gente teve nosso posicionamento, sim, durante o jogo inteiro. Tivemos nossos erros e nossos acertos. Mas não combina muito com a nossa personalidade, a treta power, assim, que teve muito presente nessa edição. Então, acho que sim, nos conflitos maiores, a gente ficava mais de lado. Tínhamos a nossa opinião, tínhamos o nosso lado, mas acho que a gente não tretava tanto, assim, né?
E teve o início do programa que... Acho que ficou muito característico, a gente ficou um pouco mais retraído pelo fato de que a gente estava se dando bem com todo mundo, estava na amizade com todo mundo, chegou a primeira DR, pá, o casal mais votado pela casa. Aí a gente caiu na DR. A gente não entendeu nada. Pô, a gente está se dando bem com todo mundo, do nada a gente é o casal mais votado, o que está errado aí? Vamos ficar mais na retaguarda, vamos tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo.
Então, a gente se assustou um pouco também.
A gente se assustou um pouco, ficou mais retraído.
E a pergunta era essa. Esse começo atrapalhou vocês de alguma forma? Assim, vocês ficaram acuados com aqueles votos, com tudo isso?
Com certeza atrapalhou. Eu acho que a gente entrou com uma sede muito grande de viver aquilo, de se aproximar de todo mundo. Então, antes da primeira DR, a gente conversou e a gente não achava que a gente estava no risco. Definitivamente, a gente não fazia ideia que a gente levaria votos.
Né? Antes daquela primeira DR, já tinha acontecido algumas tretinhas dentro da casa, umas faísquinhas, e a gente não entendeu por que foi cair na gente, né? Pô, os caras estão brigando pela casa, tá acontecendo algumas coisas, aí todo mundo vota na gente, como assim? O que aconteceu, meu Deus do céu? Aí foi pra segunda DR de novo, o casal mais votado. A gente foi salvo por Débora e Bruno, mas a gente sentou no banquinho da DR e tipo, cara, o que a gente faz agora, meu? A gente tá se dando bem com todo mundo, né, trocando
mas
ideia.
Mas ninguém está bem com a gente, era tipo esse sentimento.
Mas quer a gente dentro da casa, o que é isso?
Voltariam pra dentro da mansão hoje, se tivesse essa oportunidade?
Hoje não, hoje foi a primeira noite que a gente...
Hoje não, Faro.
Se tivesse umas provinhas pra fazer, quem sabe eu voltaria, tô sentindo falta, mas o resto eu acho que deixamos, né?
Assim, foi uma experiência incrível, a gente fala que não, né, não se arrepende de nada do que a gente fez, que faria tudo de novo, né, mas com certeza pesa bastante a convivência, porém a experiência é muito mais legal.
Os fãs de vocês não gostam de mim. Porque eles me xingam, porque eles acham que eu não gosto de vocês, eu não tenho absolutamente nada contra vocês, mas critiquei de fato a postura de vocês ao longo do jogo, porque acho que muito nítido isso, como logo de cara foi um choque, até como espectador, né, que é o meu ponto de vista. Naquela primeira semana vocês viram mais votados, aí chega a segunda semana, vocês continuam os mais votados ali da casa. Acho que isso sim influenciou demais vocês. Agora, acho que é muito nítido também que vocês não estavam fazendo um jogo ou um teatro, o quanto aquilo era vocês, de alguma forma, esse jeito mais, o jeito mais fechado, mais contido, até o sofrimento da Jorge em alguns momentos, de acordo com as dinâmicas que aconteciam no reality e tudo. Aquilo era tão natural, assim, espontâneo, que era uma coisa fechada, não era um teatro. Não vou citar nomes de quem eu estou comparando, mas não era algo ali público. Enfim, então ficou muito claro que vocês são desse jeito. Isso foi ótimo para vocês, o jogo de vocês. Quem diria, quem assistiu, pegou só o começo do reality, e aí dormiu 2 meses e voltou para agora, jamais diria que vocês estariam aqui nos finalistas, porque parecia que naquele momento que vocês iam sair logo. Mas, ao mesmo tempo, o que os fãs de vocês me acusam quando eu critico, eles falam, olha, mas onde eles chegaram? Eu acho que tem todo o mérito de vocês ter chegado até a final, de ter escapado e escapando das DRs, as coisas. Isso não é longe de ser um jogo errado o que vocês fizeram. Mas num jogo de posicionamentos tão fortes, de personalidades tão marcantes, e a gente viu isso na final... Talvez o que faltou para vocês é esse protagonismo ali, ter roubado a cena em alguns momentos.
Concordo, eu acho que realmente isso que você falou, Thiago, de você ter percebido que era nosso mesmo, é o nosso jeito mesmo. Acho que as pessoas que nos conheciam aqui fora nos reconheceram muito dentro do reality, assim. Porque a gente não foi, talvez pela nossa falta de experiência em reality, a gente não foi com a cabeça de que a gente precisava roubar a cena. E a gente sabe que muitas pessoas já vão com esse pensamento. A gente não pensava no tempo de VT que a gente tinha na edição, a gente estava ali vivendo, fazendo o nosso. Então a gente não se preocupava, nossa, nessa dinâmica tal e tal ficaram protagonistas e nós não, a gente não tinha essa visão. Então a gente foi muito focado nas provas, acredito que essa foi uma das grandes coisas que nos trouxeram para o quarto lugar, foi porque a gente ia bem nas provas. Então a gente planejava, pensava em estratégia, pensava em aposta, a gente era muito, muito focado nas provas. E os posicionamentos a gente tomava partido como a gente toma aqui fora, quem a gente achava que estava certo, quem a gente achava que estava errado. Né?
A gente é muito cuidadoso com tudo que a gente fala, né? Aqui fora, a gente não gosta de machucar ninguém. A gente sabe, né, nesse mundo de hoje, que tem muito preconceito com várias coisas, a gente estuda bastante sobre isso, a gente não quer magoar jamais alguém, né? Eu acho que a informação está na nossa mão hoje em dia, basta a gente ir atrás dela e aprender. E a gente viu no início do jogo muitas coisas erradas, de preconceito, de desprezo, né, palavras erradas sendo colocadas ali dentro, e a gente não concorda, a gente não vai entrar nesse jogo para ganhar VT, né? Parecia que tinha gente que queria ser cancelada lá dentro, era um negócio assim que assustou muito. Tipo, cara, o que a gente faz? Né? Quem tá certo, quem tá errado? Meu Deus, vamos para que lado? Então, acho que acabou prejudicando assim no início, né? Então, a gente, vamos se defender nas provas, vamos se dar bem com a galera.
Vamos fugir das DRs, né? Que foi a estratégia de vocês. Gente, a gente precisa finalizar, porque hoje o nosso podcast conta com os 4 finalistas. Então, daqui a pouquinho tem Li JP. Deixa eu deixar um beijo para a George, para o Thiago. Agradecer a participação de vocês no reality, aqui com a gente no podcast. E vocês deixem aí o beijo de vocês, o recado para os fãs.
Agradecer pelo carinho de vocês, pelo convite, dos nossos fãs por terem nos acompanhado, por terem respeitado o nosso jeito, se identificado com o nosso jeito. A gente sempre soube que a gente poderia ser mal interpretado ou bem interpretado, mas a gente decidiu ser julgado pelo que a gente
como
realmente
eu falei
no, é.
Na abertura do portão, na estreia, quando a gente entrou pra dentro da mansão...
Eu perguntei, e aí, vamos entrar mesmo ou vamos fugir?
Aí eu respondi pra ela, digo, vamos entrar, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim.
E deu muito bom.
É. Deu bom demais. Muito bom.
Pelo carinho a todos os nossos fãs, as pessoas que nos assistiram, a gente tá recebendo muitas mensagens boas e tá fazendo valer tudo muito a pena, né?
A gente agradece muito o espaço de vocês para a gente poder falar um pouco também sobre a nossa experiência. Né? E a nossa missão foi cumprida de passar uma mensagem de amor acima de tudo. Nosso amor venceu em todas as batalhas.
Ai, que lindo. Muito obrigada, querida. Um beijo para vocês.
Obrigada, gente.
Beijo a vocês aí. Beijo.
Calil, agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou olhando aí o seu cenário, atrás de você, cheio de plantas. Isso aí tem a ver com o casal que a gente acabou de conversar, não tem?
Tem. Eu tava esperando que eles iam perguntar alguma coisa, não passou batido, mas foi uma homenagem singela para mostrar todo o meu carinho por eles, meu respeito à natureza.
Eu sabia que tinha alguma coisa a ver, mas deixa eu falar uma coisa. Você, agora a gente vai entrevistar ali o JP. Você vai ter outro fundo também? Você...
Pode ter certeza, né? Um programa como esse, o último programa, eu vim preparado, é claro, né?
Então, será que a gente já pode chamar? Você quer se preparar aí?
Vai chamando que eu vou me preparando aqui. Pode me aguardar.
Vou chamando, então. Bom, vou chamar aqui agora o nosso terceiro lugar, a nossa medalha de bronze, que chegou ali na reta final. Quase, quase foram os vencedores do Power Couple Brasil, mas infelizmente ficaram com o terceiro lugar. Eu tô falando de Li e JP. Oi, casal, bem-vindos!
Fala, oi, tudo bem, Thiago?
Adorei o figurino, adorei o fundo.
A faixa tá top!
O fundo tá uma coisa. Primeiro CD do Rouge, Popstar, Glitter, Pink.
Casal, deixa eu então começar e já me justificar. Quando a gente começou o reality, eu olhei para vocês e pensei, são os favoritos a ganhar. Tem experiência em reality, já tem carisma de público.
Ai, pequena Li!
Oê, agora é que quebrou.
A gente tá aqui, não
ela,
para.
Ela tá
te
odiando, não fica quieta, entendeu?
Não tem problema, é isso mesmo.
A gente não parou de ficar com ela ainda, nossa.
Imagina. Eu imagino a vontade, a gente, né, de ficar grudado.
Olha como é. A gente só parou para falar com vocês.
Desculpa, Brasil.
Nem tá pegando no celular direito, cara. Para vocês a gente abre essa exceção.
Agora eu vou fingir que eu acreditei, tá?
Juro por Deus, verdade.
Não, que bom. Eu queria entender assim, vocês começaram como um casal favoritos, muito pelo carinho que vocês já tinham fora, a experiência de outro reality, né, da Fazenda. E aí eu queria entender, hoje, com pouco tempo fora da casa que vocês têm, já dá para entender aonde vocês erraram, aonde que escapou o segundo ou primeiro lugar e foi pro terceiro?
Ah, eu acho que, assim, a gente não, como eu falei até, tanto ontem como anteontem, tudo, a gente não teve tempo de assistir nada. Mas pelo pouco do que a gente teve de feedback da nossa família, dos nossos amigos, todo mundo falou que a gente realmente entrou como casal favorito e o problema foi quando a gente se aproximou da Débora e do Bruno. Mas não tinha muito o que fazer ali, porque ela espalhou para a casa inteira que nós éramos amigos e aliados. E eu falava, ué, gente, mas eu tô conhecendo a Débora agora, eu sei que ela é amiga do Jota, né, há muitos anos e tal. Só que aí ela começou a arrumar algumas brigas e eu fui me aproximando dela pra tentar ajudar ela, né? Falar, amiga, não faz isso, você, não é legal pra você, você tá dando um tiro no pé, não, não é esse tipo de postura, o público não vai gostar desse tipo de postura. Então, a partir do momento que eu comecei a me aproximar dela para aconselhar e tentar ser aquela amiga, né, que ia segurar ali, todas as outras pessoas começaram a se afastar da gente. E aí, a gente acabou virando um alvo.
Mas eu acho que isso não foi o que atrapalhou pra gente estar em primeiro ou numa final.
Não.
Porque, assim, no final das contas, eu acho que o público quis ter duas oponências muito fortes ali. A gente não foi inimigo de ninguém. Ali tava quase um polo quase de inimigos ali. Não, e se atacavam muito pessoalmente ali. O nosso, a gente sempre atacou pelo jogo. A gente tava ali tendo ataques, sofrendo ataques, tomando votos e tal. E a gente analisava muito o jogo e não as pessoas em si. Eu acho que ali, de repente, o que deu a final para os dois, eu acho que foi justamente o povo
o público, né, que vota, deixarem eles ali justamente por essa briga, por essa rixa muito forte deles. A gente talvez ia estar ali, se a gente tivesse com Débora e Bruno, teria meio, meio morno, ou a gente, Mari e Matheus, estaria meio morno, né, uma final, e deles era uma briga mais fogosa, mais quente ali. Mas eu acho, aí é meu achismo, né?
Mas eu acho que foi a gente, não sei, né, do meu ponto de vista isso, e também o feedback que eu tive. E depois que a gente se aproximou também da Débora e do Bruno, a gente conseguiu levantar eles também.
Super!
Eles só contavam com vocês
o lado bom.
Não, sim, mas a gente mostrou o lado bom deles, porque eles entraram meio que com uma rejeição pelo que me falaram, né? Que o público não estava gostando muito. E aí, depois que a gente se aproximou, o público também não gostou muito que a gente se aproximou deles. Mas que depois, eles começaram a ver um outro lado do casal. Que a gente meio que
levantou.
Fez eles mostrarem, né?
Vocês
um lado divertido.
Vocês têm total responsabilidade nisso. Agora, uma pergunta, aproveitando nisso. Como é dormir no quarto sem a Débora? Como é a vida de vocês, de casal, sem a Débora por perto?
É um maravilhoso.
Meu filho, é um gemidão atrás do outro.
A gente costuma namorar mais, ela atrapalhava um pouco.
Ela atrapalhou um pouco o gemidão.
Olha, o que falamos desse gemidão, né, Calil, nesses podcasts, meu Deus.
A Dani,
do céu.
Eu me recusei. Você...
Gente, mas posso falar? Eu não sabia, é o único quarto que eu acho que vaza tanto. Porque na primeira semana a gente ficou no quarto animação.
Já foi uma animação total.
Ninguém falou nada. Então eu acho que o problema foi ali o perrengue, que eu acho que aquela lata ali não isola muito o barulho. E aí o microfone da área externa que pegou, porque a gente já tinha entregado os microfones, já tinha dado
tava
tempo de recolher.
Tudo tranquilo.
Tava tudo bem.
Tava tudo bem.
Eu falei, agora tudo bem, agora é, né, o momento da intimidade do casal, né?
E outra,
Jota.
E a gente se ama, pô. Amar, a gente se ama e pô,
maravilhoso. Se alguém falou alguma coisa, você falou mal.
Hipócrita é o casal que fala que não faz.
Poxa, e é todo dia, tá louco, para. Eu tenho 42 anos, mas nosso amor e nosso carinho tá aí.
É isso, fala a verdade. Fazer sem poder fazer barulho não é a mesma coisa, vai.
Poxa.
Ô, Jota, me fala uma coisa. E como é que foi? Como é que você tava lá na sua intimidade, no banheiro, receber a Débora entrando até no banheiro?
Não, bizarro.
Cadê intimidade, Brasil?
Assim, poxa.
Privacidade.
Eu falava que era meu momento sagrado, meu momento dunk, né, meu? Falei, pô, eu gosto de ir no banheiro tranquilo, ler, eu pegava meus livros, né? Eu levei muitos livros lá, assim, de vários filósofos, psicanálise, eu adoro isso.
E outra, posso falar?
E eu ficava lendo.
Ele é envergonhado.
Eu não gosto,
com isso.
Nem com ela.
Então,
mesmo...
ele sai de perto. Tipo, quando a gente ficou em quarto, que o banheiro era aberto, por exemplo, no quarto Faroeste, ele falava: ai, eu queria tanto tomar um banho.
Aí eu entendi.
Ia dar uma volta, entendeu? Porque ele tem vergonha.
Não. Ainda tem homens cavalheiros, né, delicados, que não precisa mostrar essa intimidade grosseira.
Não precisa ser
casal.
Nesse nível.
Mas
né?
Pra Débora tem que mostrar,
dela.
Né?
Tipo, são coisas que a gente não precisa fazer um na frente do outro, né?
Casal, uma pergunta. Vocês participaram da Fazenda, se conheceram lá, então não foi um jogo de casal, vocês eram participantes isolados, mas se conheceram lá. E agora vocês tiveram esse jogo que o confinamento pesa e que também aí vocês já jogaram efetivamente como casal. Que avaliação vocês fazem desse desempenho de vocês de um reality para o outro? O que vocês aprenderam da convivência de vocês no jogo?
Olha, a diferença é muito diferente o jogo. Aqui a pressão é muito maior, como a gente falava lá dentro. Fica calma, para. A pressão do jogo aqui, do Power, é muito mais intensa, porque todo dia tem uma pressão psicológica.
Um dia era uma prova
do homem, outro dia era a dinâmica de. E a dinâmica era muito pesada, eram muito agressivas, as palavras eram muito ofensivas, muito pesadas para o que a gente sentia. Mas ao mesmo tempo que você, mesmo dando justificativas, diminuindo aquela pressão da palavra, você atacava uma outra pessoa e a pessoa às vezes sentia mal. As pessoas É difícil porque todo mundo tem sentimento, independente da gente sempre falar, vamos tentar manter o equilíbrio, a gente passando pela fazenda, a gente sabia que depois passa, tipo, o que ficou lá, ficou lá. A Mara, que a gente teve grandes problemas lá dentro, a gente depois virou amigo aqui fora, a gente se fala, ela perguntou coisas sobre maternidade, né, que ela adotou uma criança. Então, a gente trouxe essa experiência para lá, assim, com todo o coração do mundo mesmo, a gente dava essas... as nossas melhores opiniões, melhores palavras ali para as pessoas não levar para o lado pessoal as coisas, porque a dinâmica em si já fazia a gente brigar. Então a gente simplesmente eram mais duras. Aí no outro dia era a prova já da outra pessoa, depois já era a prova do casal, então já tinha a pressão de você estar na DR por esses fatores. Casal Power, que dá umas, tá bom, numa votação muito rápida, já te dá imunidade, alguns poderes, aí você tem que colocar outra pessoa, depois outro dia já sai, a pessoa que dói, independente, né, casa vai ficando mais vazia, depois tem faro, depois já vem a festa, depois outro dia, sabe, não para, a fazenda dá uma semana de descanso, porque é só convívio. E então a pressão do jogo é pesada, o jogo é gostoso, as provas são maravilhosas, meu, o formato é maravilhoso, a gente gostou muito, as provas são lindas, cara, lindas de morrer, cara.
Mas jogar junto é melhor do que jogar sozinho, é isso?
A gente quer ver muitas provas, a gente não quer ver as picuinhas, a gente quer ver as provas são bonitas, acho que a parte mais bonita do jogo são as provas. Eu acho que da parte da picuinha é a mais chata, que eu não quero nem ver. Eu nem estou procurando nada, não quero ver. Se as pessoas falaram mal da gente lá dentro, estão falando aqui fora, eu não vou procurar nada disso. Não vou ver, vou procurar não ver. Tipo, aquele famosa blindagem de você, tipo, que os olhos não veem, o coração não sente. Não
até
quero
porque,
ter ranço
gente,
de ninguém, muito pelo contrário.
Tá, todo mundo falou mal de todo mundo, entendeu? Em algum momento rolou um atrito, rolou aquele desentendimento, é óbvio que você foi desabafar com alguém e acabou falando mal, acabou julgando, falando a sua opinião, como você estava se sentindo. E é natural do jogo, a gente sabe, na Fazenda foi assim.
O jogo acabou,
é isso mesmo. Vocês estão de parabéns pelo terceiro lugar.
Você acha que eu vou perder tempo de ficar cheirando esse coquinho aqui, ó?
A nossa pequena Ruge, um beijo pra vocês, gente. Muito obrigada.
Olá, tô mandando um beijo pra você.
Beijo.
Manda um beijo. Manda beijo.
Obrigado, casal.
Ai, que linda.
Manda beijo, fala, a gente ama vocês. Olha, ele tá com o negócio do Ruge, da mamãe. Faz um coraçãozinho pra ele. Coração.
Mandando beijo.
Cadê o coraçãozinho?
Obrigada, gente.
É isso, valeu, casal. É isso.
Um beijo.
Obrigada, gente. Beijo.
E como prometido, o casal Débora e Bruno vem aqui. Só que eles, minha gente, vão estar aqui comigo no estúdio. Só que antes de chamá-los, Calil, pro casal Débora e Bruno, não quero nem ver como é que vai ser esse fundo. Você tem um fundo também?
Eu tenho. Agora eu vou pegar fogo e vou ressurgir das cinzas. Enquanto eles chegam, enquanto você recebe eles aí, eu vou vir preparado.
Bom, então eu acho que agora eu posso chamá-los. Vou convidar aqui para adentrar o nosso estúdio e conversar um pouquinho com a gente o casal Fênix. O casal que movimentou o Power Couple do começo até o fim. O segundo lugar, Débora e Bruno. Bem-vindo, casal.
Oi, casal Fênix aqui com vocês. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos tirar esse nome aqui porque nós não fomos eliminados.
Nós não fomos eliminados. A gente foi até o fim, até o último. Um minuto.
Olha, eu quero já começar essa entrevista aqui, esse podcast, fazendo uma pergunta pra você, Bruno.
Vamos lá.
Que eu passo desde o começo da temporada, a gente tava só esperando você sair, porque eu tô pra te perguntar isso há muito tempo. Vamos. Eu tô com uma dor aqui que ela não passa. O que você acha que pode ser isso?
Nesse lado aí, se o coração tá aí, se tiver apaixonada, vai ver que é amor. O meu dói direto. Vocês não viram tanto de declaração que eu fiz lá naquela casa? Ó, desse lado assim.
Brincadeiras à parte. Deixa eu falar. Gente, primeiro quero dar os parabéns.
Obrigado.
Porque foi assim, uma trajetória brilhante.
Obrigado.
Acho que nunca vi Kalil, que também é um super conhecedor de Power Couple, um casal que tenha movimentado do começo ao fim o programa.
Exatamente. É o nome da edição. Não por isso chegou até. Não por menos, né? Por mérito próprio, chegou até a final. Obrigado. Fez prova, fez convivência, brigou, chorou, fez tudo que podia fazer. Então, sem dúvida, vocês brilharam nessa edição. A Fênix voou.
Pegou fogo!
Power Couple. A gente sempre foi um casal muito intenso no dia a dia, na nossa vida. São 9 anos juntos, 7 anos casados, sem dormir separado um dia sequer na vida. E aquilo aí, o que vocês viram ali dentro é o que a gente é mesmo.
Power Couple é isso, né? Casal poderoso.
E me fala uma coisa, gente. Como que começou? Da onde que começou? Porque a primeira briga que vocês tiveram foi com a Medrado. Aí depois teve a Márcia. Aí depois veio a Mário Matheus, né? Então... da onde que começou?
Da Medrado foi muito louco, acho que começou no meu vestido. Porque foi muito engraçado, eu cheguei bem chamativa, eu sou bem espalhafatosa, né? E cheguei bem chamativa, bem rebolativa, desfilante e meio atrapalhada, porque eu sou
com
grandona.
Com vestido de penas, né?
Com porque brinco caindo toda hora. Penas, e eu gosto de puxar o brinde, de falar alto, eu sou meio aparecida mesmo. E já cheguei nesse clima todo. A mulherada já me olhou com o olho desse tamanho. Pum! E chegou a doida. Aí cheguei, já puxei o brinde, viva o Power Couple 5! Diz que uma galera já assustou, a própria Georgia disse que quando me olhou, nossa, ela já me botou de vilã, porque ela falou, essa aí é doida, essa é parafuso sul.
A gente recebeu voto de vilã também.
A gente recebeu de vilão. E aí branco, já começou ali, dois... aí a Márcia já começou a falar alto, eu e ela começamos, né, o Power Couple lá no, com a voz alta, falando uma com a outra, daqui a pouco me aparece uma figura toda de preto, me aponta assim e fala... Você tem que ir pro perrengue. Quem era? A querida Medrado, né? Que saiu na primeira semana, acho que não agradou muito o público. O público já tirou o lago de cara, então a gente já viu que não dá muito ibope. Porém, veio me atacando aí na primeira semana.
Mas aconteceu alguma coisa? Vocês não, se olharam não, esquisito? Você...
Não aconteceu nada. O que aconteceu foi simplesmente que ela olhou pra mim, ela descobriu que eu era uma pessoa menos seguida no Instagram, que ela estava ali entre pessoas com conteúdos de Instagram, youtubers enormes, cantores e artistas grandes, e eu fui ali confessar que eu era uma artista pequena, com poucos seguidores, e ali ela olhou pra mim e já falou, você é fraca. Dá de cara. Depois ela mandou a frase, quando ela foi eleita vilã, ela foi eleita, né, na eleição ali, sim, foi eleita ganhou, vilã, ela ganhou a vilã. E ela já entrou com aquilo na cabeça, toda poderosa, e falou, já que eu sou a vilã, eu tenho que escolher uma vítima, e a minha vítima é você, porque você é fraca. Só que ela se deu mal, né? Ela pegou a pessoa mais forte do jogo.
Pegou a vítima errada.
Não deu, pegou alguém bem mais forte que ela.
Uma pergunta aqui. Primeiro, você foi acusada de ter um olhar de superioridade.
E de deboche.
Então eu quero saber... De deboche. Eu errei a palavra.
Não, ela deboche. Também de superioridade também teve. Mais pra frente
teve.
Apareceu.
Teve. Então é isso. Faz é muito olhar, né, pra minha gente.
Olha aí pra ele.
Eu quero aprender. Eu quero aprender a fazer um olhar de deboche. Onda, né? Me ensina. Eu tenho que pensar em alguma coisa?
Não, na verdade, você tem que nascer com olhos verdes, puxados e lindos. Pega essa beleza!
Se lascou, Carinho. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa.
Eu não tenho olhos verdes.
Você é médico, né? Não tinha nada a ver com esse rolê.
Não, tadinho.
Qual foi? Quando você chegou lá e começou a ver que a coisa... Tava pegando pro lado de vocês. Em algum momento você pensou em desistir? Em algum momento você achou que eu tô fazendo nesse lugar?
Lógico que tive. Pra mim aquilo ali era surreal. Eu vivo atrás de um consultório, numa mesinha aqui. Redes sociais minhas, só família. Eu, a Débora, minha filha. E eu entrei por causa da Débora. A Débora falou, preciso de você pra me ajudar. Eu falei, vamos lá. Parei minha vida 3 meses ali. Me arrumei pra parar minha vida 3 meses. E fui. Mas te juro que quando eu tava entrando naquele tapete vermelho ali, eu dei umas travadas aqui querendo voltar. E a Débora falou, me puxando, agora você tá aqui, você vai.
Não,
e olhando aquele pessoal todo assim, eu falei, gente, eu não conhecia ninguém.
Mas poucas vezes a gente te viu triste, caído. Sim, você tava sempre pronto, você tava sempre... Acho que eu vi uma vez
mas
que você
sofri.
Falou.
No início foi com a Medrado, com o Faro. O Amedrado chegou lá e meteu 11 placas na gente.
Sem
lá,
conhecer batemos, a gente em 7 recorde. Dias de convivência.
7 dias ela saiu, meteu 7 placas na gente lá no Faro e falando inclusive mal de nele. Mim e tal. E isso me deixou balado muito, porque eu não sofro isso aqui fora. Eu tenho uma carreira que eu construí anos, tem 20 anos de
pacientes
formado,
que amam ele, que eles são
que gosta de mim,
aqui.
E a pessoa começar a me julgar em uma semana, pra mim, foi muito, muito apertado. De mentiroso, de falso, de hipócrita, de não sei de quê.
Tirou
um monte,
a
todas
placa
as placas
de inteligente.
Que tinha lá, aí ela tinha me dado pelo menos uma de inteligente lá pra tirou. Me ajudar. No final ela arrependeu. Falou, não, não vou tirar de inteligente também, não. E tirou, porque ela achou que ia ter prêmio.
É uma personagenzinha fajuta, ela. É.
Pra quem não era do meio artístico, você se saiu super bem e ninguém diria que você não tinha contado, não era desse mundo. Era. Você se sentiu deslocado, ou gostou, tomou gosto
então,
pelas câmeras?
Naquela época ali, eu pensei em sair. Eu fui pro quarto, a gente era power nessa época.
Quem segurou foi a MC
Mirella. Eu sentei no quarto lá e desmontei mesmo, nunca tinha passado por isso. Eu sou real em falar isso. Pra mim foi muito pesado ser avaliado por pessoas que não me conheciam, me julgar lá fora, porque o meu medo era... A imagem no Faro, pra mim, era o que o povo estaria pensando. Aquele julgamento, eu não estava absorvendo aquilo, que aquilo era a imagem dela ali, que não tinha nada a ver. Até num próximo domingo, o Faro fala, gente, isso aqui não tem nada a ver com o que está sendo refletido aqui fora. Isso é só a opinião do jogador neste momento. Eu fiquei mais calmo nesse momento. Na hora que eu fiquei mais calmo, que a MC Mirella também veio lá, falou, não, você não vai sair. Talvez ela tenha arrependido disso, né? Porque depois saiu com a gente, tadinha. Se eu tivesse saído, ela tinha ficado mais no jogo. E aí, na segunda semana, eu já estava melhor. Eu falei, cara, eu estou aqui dentro... Vamos encarar, vamos me juntar com a Débora aqui. E esquecer que as câmeras estão aqui, vou ser o que eu sou. E fui o que eu sou.
Agora, muita gente... Bom, a gente fez live aqui com todos os eliminados, sim, como você viu. E a gente dava uns troféus, né? Enfim, comentava o que as pessoas... E vocês ganharam, assim, quase sempre... Estrategista, o Poderoso Chefão... O Máscara, vocês também ganharam. Enfim, vocês ganharam
campeões
bastante.
De troféus,
de placas no Faro.
Mas muita gente... Muita gente falava o seguinte: eu não gosto da Débora, mas eu gosto do Bruno. Eu não gosto da Débora, não sei o que lá, mas eu gosto do Bruno. Eu vou perguntar pros dois, mas o que você acha que aconteceu?
Eu vou falar primeiro.
Inveja.
É mulher, mulher é um bicho duro, bicho de ruim.
Mulher é difícil, gente. Conviver num reality que tem mulher que é estrela é difícil. Nossa. Engraçado que a Georgia, que é uma mulher que trabalha, né, atrás das câmeras, ficou super minha amiga.
E linda, bonita, simpática, inteligente.
Ela não quer dividir espaço, ela não se preocupou com isso. Aí você pega uma James da vida que passa o dia inteiro cantando pro espelho, querendo aparecer, que acha que eu vou roubar o espaço dela. Você pega umas meninas
que vê
assim,
você na sua ruivice dela.
Eu
com
tenho
o cabelo dela,
meu ruivo é muito mais
que o cabelo começou a cair durante dela. Tem coisa pior do que entrar com o aplique sair caindo no meio do reality. O povo não aprendeu isso até hoje,
tamanho,
né, cara?
Ela passando de despercebido mais uma vez pelo segundo reality, passando despercebido, né, como o Bruno mesmo citou. Então ali acho que sentindo ameaçada, perdendo espaço, a mulherada me atacou mesmo. Nossa, e veio, assim, vieram das mulheres os ataques e foi muito triste ver ser chamada de pavão, por quê? Porque eu me visto colorida, porque eu tenho um jeito espalhafatoso. Eu acho que isso não é demérito, porque eu uso as cores do arco-íris. As cores do arco-íris têm um significado para mim muito importante, representam uma causa muito importante para mim. Então eu me visto de arco-íris, eu me visto espalhafatosa mesmo, e eu sou desse jeito. E se isso incomoda e a mulher se sente incomodada, acha que vai perder espaço por isso, ela vai te atacar. Então o que eu tenho para fazer para elas, ó, beijinho no ombro, beijinho, se eu te incomodei.
Mas na verdade eu acho que é porque eu sou fofinho. Eu sou fofinho, a galera gosta de mim, eu sou gente boa.
Ou porque
eles estavam com medo,
ou
porque eles estavam com medo de se machucar e precisar de mim, né? Porque eu passei por todo mundo ali. Se eu fosse,
se eu fosse
cobrar cada atendimento, eu saía com um prêmio maior do que o Mari e Matheus.
Cleitão e Pimpolho deviam ter sido os maiores fãs do Bruno. O Pimpolho até fez o cabelo igual do Bruno. Deviam ter levantado o hashtag pro Bruno ganhar.
O Matheus também, você também cuidou.
Matheus é fã. Peraí. Agora eu tenho que falar. Gente, nossos maiores fãs, vidrados, eles têm que criar um canal pra gente, eles têm que criar tudo pra gente. Eles cresceram em cima da gente. O que seria de Mari e Matheus sem Débora e Bruno? Eles não seriam ninguém, eles não iriam aparecer no programa.
Eu queria conhecer um pouco da... A gente viveu muito acompanhando vocês. Eu queria conhecer um pouco da intimidade de vocês fora do reality, né? Como é que é a convivência de vocês? Esse sangue nos olhos que vocês demonstravam no dia a dia, porque tinha prova, ou até na questão dos relacionamentos, que o Bruno tentando segurar mais a Débora mais explosiva. No dia a dia, como que isso acontece na vida de vocês?
É exatamente igual.
É igual. A gente é um casal intenso mesmo. Mas...
A gente namora bastante, a gente é fogo, por isso nosso símbolo é fogo.
Vai fazer propaganda minha aqui agora?
Não, a gente tinha que...
Eu já sou fofinho, você ainda vai fazer propaganda aí.
Calma lá, que a gente tem o casal gemidão já. O casal gemidão já foi. Estão
perdendo pra gente, vocês não têm noção. Gemidão, perdem feio. Às vezes ficava
balançando na cama, vocês não sabiam.
Ah, ela mesmo confessava que não fazia, não.
Ela não era assim.
A gente...
É porque o JP é grande, no perrengue, não cabe na cama. Aí ele tinha que se virar de lado e
ali
o perrengue,
é
aquela cama bate. A gente ficou lá 15 dias, sabe? Então cada vez que ele virava de um lado, ele batia os pés no fundo.
A própria Eli falava, aí eu não aguento.
Aí eles surfaram na onda, porque a Márcia e o Rod foram enaltecer. Fomos nós somos.
Mas
isso
o segredinho
aí.
Do casal Fênix, quem o pessoal da edição sabia, né?
Não, mas a gente é um casal bem intenso mesmo, a gente vive tudo intensamente. Quando a gente, pra vocês terem ideia, eu conheci a Débora num dia, dois meses depois eu tava morando na casa dela, eu larguei minha vida toda em... Eu morava em Florianópolis, ela caiu dentro do meu apartamento de susto. A gente tinha um amigo em comum. E esse amigo, eu tava dando plantão.
Rafa
voltei
de
do plantão. Eu tava dando plantão, voltei do hospital pra casa, fui dormir, era Réveillon, né? E ela tava lá no Réveillon, e encontrou com ele na rua lá. No outro dia, acordo de manhã, saí do plantão, saí ela do meu banheiro. Eu falei, ué, como assim? Esse negócio tá ficando bom, né, aqui e tal. Aí ela saiu, já agradeceu a estadia, deu tchau e foi pra rua. Foi pras festas lá. Eu falei,
sou danada.
Não é assim que funcionam as coisas. Cheguei pro meu amigo e falei, quem é essa? Passa a ficha e tal. Aí eu não conhecia a Débora, eu era alienado da TV, principalmente programas de auditório, eu não via porque ela trabalhava muito. E aí fui pesquisar, falei, interessante ela. E ela voltou à tarde, cheguei pro meu amigo e falei, traz ela mais aqui, traz ela mais pra casa. E ele trouxe, ela ficou mais uns dois dias, convidei, ela tava indo voltar para São Paulo, convidei ela para ficar mais uns dois, três dias com ele lá. E aí comecei a investir, né? Investi duro, difícil, foi pior que as provas do Power Couple, foi muito mais difícil. E olha que eu era muito mais novo. E olha que eu era mais novo na época. E quando eu consegui também, aí acabou, né? Porque eu conheci a Débora...
Eu era kids ainda.
Conheci a Débora dia 4, dia 5, dia 6, não, dia 3, dia 5 foi o primeiro beijo. Depois ela queria voltar pro carnaval em Florianópolis. Eu falei, não.
Esquece isso agora.
Só se vier namorando agora, filhota. Só namorando, porque a gente ficava
me
se falando.
Assume,
né?
Ou vaza.
A música do Thiago e da Jorge aí. E aí.
Mas olha, até casais que a gente conversou que não se davam bem com vocês, ressaltavam, sim, principalmente o amor do Bruno, o quanto extravasava, enquanto esse amor era visível, então foi muito legal.
E quanto vocês se conheciam, e quanto vocês
eram afinados.
Exatamente, né? O quanto, por mais que eles não gostassem de vocês, a gente sempre ouviu exatamente afinidade, isso, o quanto que vocês se amavam e o quanto que vocês conheciam um ao outro.
Essa afinidade.
Eu vou aproveitar que a gente falou aqui de gemidão, de Lido, de JP, e vou perguntar como é que... Porque no começo ali, todo mundo meio que se virou contra vocês. E aí, Eli e JP estavam com vocês. Já conheciam o JP, sim, há muitos anos e tal. Eles ficaram ali do lado de vocês. E ali, na
ali
reta final...
Ali também se virou contra mim no início, né? Vamos lembrar, Eli Medrado.
Então, ali na reta... Mas aí, na reta final, vocês tiveram ali um...
O que que aconteceu? A gente se aproximou deles. O JP primeiro era meu parceiro lá de treino, de corridas e tal. Então, próximas idades e tal. 4 anos só mais novo que eu, beleza. E ali foi se aproximando aos poucos, aí ficou super amiga da Débora, uma mãezona, então era a Georgia era a filha, a Georgia era a filha e a Lia era mãe.
Era mãe.
Beleza. Chegou no final ali, gente, a gente começou a ter atrito com todo mundo e eles começaram a sofrer com isso, no meio do percurso. Eles começaram
a sofrer
com isso.
A famosa picuinha.
Porque quando não podiam votar na gente, votavam no Jota e na Lia. E eu comecei a ficar bravo com eles lá.
Chamei todo mundo
de covarde, porque tinha hora que eles podiam votar em mim e não votavam, porque eles achavam, como a gente já tinha voltado de DR,
chamamos
eles foram
de covarde
pra cima do Jota
e
tal. Acabei chamando todo mundo de covarde, que não tinha coragem de votar na gente.
Que
passou,
elenquinho, hein?
Compramos a briga deles pra gente, pro nosso lado. Só que aí, cara, me matava, porque a gente brigava, brigava, brigava. Aí eu olhava pro lado, tava o JP e ali chamando Rod e Márcia no canto,
pra se resolver,
pra pedir desculpa, pra falar que não era assim. Aí chamava no outro, tava Jugner e JP do lado.
Vamos se resolver.
No outro lado, depois, tava Mari e Matheus. Eu falei, pô, você vem pra jogar, você vem pra tomar atitude, você vem pra se colocar, você vai se arrepender disso lá na frente. Porque você faz seu negócio pra câmera, depois vai pedir desculpa porque quer com boa convivência, e aí, uma hora, eles vão jogar isso na cara de vocês. Batata.
E batata, chamaram eles de falso.
Toda hora que algum ia saindo, chegava lá no faro e
mascarado.
Que são mentirosos, que são mascarados, que são... fazem tretas e tal. Eu falei com eles.
Manipuladores, chamando.
E eles não foram fazer isso no final de novo. Aí tá só nós, eles,
curtindo, Mateus. Curtindo a penúltima festa. Uma festa que tava com um clima bom, ainda tinha a Renata.
Que foi quando o Matheus chorou. E aí ele foi lá.
Que ceninha, cara, que ceninha. Questão de humanidade.
Ele chorando porque tava alegre, que tava com saudade dos amigos dele.
Vitimismo, eles falam tão mal de vitimismo, mas que é um vitimismo maior do que começar a abrir um berreiro no meio de uma festa.
Saudade do pimpolho.
Que isso, gente.
Tinha uma coisa nesse reality que a gente não aguentava. Era o tal do Papis, do Mames, do Cis, do Brother, do Cunha.
A grande família. Quase.
Parecia a grande família aquele negócio. Todo mundo era parente ali dentro. E aí, quando eles começaram a aproximar, eu falei, não dá, cara. A gente não é falso assim, não vou chegar lá. A gente até ajudou a Mari e Matheus com roupa lá pro perrengue, porque a gente passou lá. Então, mas era uma coisa de ajudar, não era coisa de convívio.
É, entrar no quarto. Entrar no quarto.
Aí ia pra é forçado demais. Boa sorte pra você, tô torcendo pra você voltar.
Os mesmos conselhos que a Ali me dava nas provas, ela tava dando pra Mari. Como se ela fosse tão amiga da Mari quanto minha, dando os mesmos conselhos de
respira,
energia. Então eu vi aquilo e falei, gente, não é possível.
Débora, você chegou a comentar que queria ser ovacionada, alguma coisa assim. Você não, embora vocês.
Primeiro
fala
o que é ovacionada.
Assim. Não faz isso, eu já comecei a rir antes, tá vendo?
Você fala ovacionada, me lembra ovo.
Você queria ser reverenciada, todo mundo te adorava. Aclamada pelo público.
Ela falou que queria tirar foto no supermercado.
Não. Saiu com a maleta de dinheiro, mas saiu com esse reconhecimento do
Será
público.
Que se eu for no mercado, alguém vai tirar foto comigo?
Vai. Eu quero...
Não vai nada, porque até agora ninguém tirou foto comigo.
Eu quero saber se você está preparada para receber essa atenção das pessoas, para essa visibilidade que você conquistou. Vocês se enxergam como protagonistas do programa. Vocês têm noção do alcance que vocês chegaram ou não?
Você quer que eu seja bem sincera?
A gente saiu agora, a gente não tem noção nenhuma.
A gente não tem noção nenhuma. Eu cheguei do carro muito triste, porque a gente não se tornou casal power. Eu queria muito me tornar o casal power por tudo que a gente passou, pela trajetória, para marcar o nome, para daqui a 5 anos o pessoal falar, na edição 5 foi o casal Fênix, o casal power. E não o casal picuinha, poxa, nada a ver. Mas enfim, eu quero muito ser conhecida, eu lutei a vida inteira para ser conhecida. Comecei como Ronaldinha, depois fui pro Legendários, depois fiz aí personagens e mais personagens, então lutei muito para conquistar o meio artístico, o meu lugar ao sol. Eu estudei jornalismo, fiz televisão, tenho DRT, tenho várias formações, e sim, meu sonho é ser conhecida, é ser, como você falou, o ovo
ovacionada.
O ovo.
Eu quero muito, lógico, e eu vou adorar. E se eu tiver fãs, eu vou fazer questão de ficar um dia inteiro dentro de um supermercado tirando foto com todo mundo. Meu sonho é ir numa padaria, alguém fala, você é a Débora? Eu falo, alguém percebeu que sou eu.
Débora, você então, ou aliás, o casal Fênix, então, que aguarde, porque realmente vocês, além de terem... Além de
Bruno, tá cheio de gente com dor nas costas, querendo saber.
Vai dar muita consulta de graça e você vai tirar muita.
Isso, inclusive, hoje eu tive um relatório rápido, antes, quando eu acordei dos meus funcionários lá da clínica, falando que o pessoal ligando, o doutor Fênix já voltou, doutor Fênix, pô, vai ter que mudar o nome da clínica daqui a pouco.
Exatamente. Olha, eu queria que vocês deixassem aqui um recado pro público de vocês, pra essa torcida Fênix, que é fortíssima, gente.
Vou acreditar em vocês, eu vou testar no supermercado hoje. Hoje eu tô no supermercado, pessoal, vá pro supermercado.
O Campo Belo.
Que foi, olha, moral. Foi um segundo lugar com sabor de primeiro, porque vocês realmente fizeram a história do Power Couple Brasil 5. Então eu queria que vocês deixassem aí o recado para os fãs de vocês.
Primeiro, vai.
Gente, eu queria deixar o meu recado, meu carinho imenso por toda a torcida Fênix, a família Fênix, Team Fênix, Fandom, pessoas que lutaram, que votaram. A gente sabe que se fosse por vocês, a gente ganharia o programa. A gente entendeu que foi uma junção de torcidas organizadas que deram o prêmio para Mari e Matheus, que se fosse só depender do público, o casal Power seria o casal Fênix. Então a gente já se sente o campeão e os grandes vitoriosos, o número 1 da edição 5. Pode não estar no registro, mas está no nosso coração. E vocês agora sejam muito bem-vindos à nossa vida. Eu vou adorar ter vocês comigo, eu vou adorar tirar 1000 fotos, eu vou dedicar tudo que eu puder, porque eu me esforcei muito para um dia ter fãs e ter pessoas que gostam de mim.
É agradecer, gente, agradecer o carinho, porque a gente saiu tem pouco tempo agora, a gente não conseguiu dormir ainda. E é muito incrível como parece que as pessoas me conhecem,
as pessoas
né? Para mim, que eu nunca fui da mídia.
Eu
mídia. A Débora sempre foi, deixa se quiser, mas pra mim que não sou da mídia, é muito engraçado como as pessoas vêm. Mas, Bruno, você era isso, fazia isso, eu era sua, eu sou sua fã, minha mãe votou em você, minha tia, minha filha adora você, não sei o quê. Pra mim é muito esquisito, mas é muito legal o conforto que a gente teve. Tanto é que eu logo esqueci o prêmio. Eu falei com a Débora, quando chegar em casa, a gente vai esquecer isso logo. É. A gente nem cobrou o carro ainda, porque a gente tá tão entusiasmado das coisas. Mas é só agradecer, gente, agradecer mesmo. Eu saí de lá, juro pra vocês que eu saí quando eu vim embora. Eu falei assim, cara, se eu pudesse, eu não teria vindo. Na hora que eu entrei no carro pra sair, eu não teria vindo, porque eu saí triste e chateado por um monte de coisa que aconteceu lá. Mas quando eu cheguei em casa, que a gente não conseguia dormir, 8 horas da manhã, minha família toda, todo mundo.
Só com
fãs. Cara, eu falei, valeu muito a pena. Eu falei, Débora, tá vendo? Valeu a pena. A gente tinha que ter ido mesmo. A gente foi na hora certa, foi juntos. E tinha que ser juntos também, viu, gente? Porque se fosse a Débora separada aí.
Gente!
A Débora sem o Bruno, imagina isso.
Vai que ela aparece. Agora eu já deixo, porque agora ela já tá treinada com reality. Eu já dei umas dicasinhas, mas antes não era meio perigoso.
Não,
mas obrigado a todos, obrigado a vocês, Bruno, também pela oportunidade.
O Bruno segurou um furacão aqui, gente, vocês não estão entendendo. Eu respeitei muito meu marido, o pessoal fala, ai, porque você segurou muito. Sim, eu me segurei muito em respeito a ele, porque ele não está acostumado com esse tipo de briga, mas eu é parto pra briga.
E eu ficava preocupado com a Débora.
Eu partia pra briga, eu bati no peito 2-1, eu parto pra briga, eu vou pra cima da briga, só que ele não. Então eu sempre fiquei com muita pena, eu fiquei muito sentida, e a gente foi muito no todos contra um, a gente foi muito agredido, muito magoado. Se de repente a gente tivesse um pouquinho mais de aliados, eu ia ficar mais valente. E nem ele ia me segurar, porque quando eu fico braba, a Fênix pula aqui do meu pé.
A Fênix pula.
Vocês não estão entendendo quando eu fico brava como é que é o negócio.
Tá certo. Casal Fênix, muito obrigada,
gente. Obrigado,
Calil, agora a gente vai receber o casal campeão do Power Couple.
Deixa essa asa aí atrás, deixa os skins também.
Hashtag casal picuinha, todo mundo subindo.
Então põe uma pomba aí atrás que é bonito, pomba é bonito.
Pomba só faz... passa doença, gente.
Eu acho que o Calil vai trocar agora o seu fundo, né? Então já Calil. Eu volto com você,
não,
Calil.
Deixa lá.
E muito obrigada,
obrigado,
casal.
Obrigado, gente. Obrigado.
Obrigada, viu,
Calil. E agora chegou o momento que vocês todos estavam aguardando. Os campeões! Os finalistas! Eles mesmos! O casal o quê? O casal o quê? Vamos! Bem-vindos, Mari Mateus!
Né?
Obrigada!
Eu tô até rouco, gente, tanto que eu gritei.
Dormiram alguma coisa?
Na dica de nada, na Nina não.
Eu gostaria de pedir pra vocês repararem no nosso editor aqui do R7, que estudou 20 anos de jornalismo, mas que se preocupou muito hoje com esse fundo. Reparem que coisa mais linda, ele tem um casal de pombos.
Maravilhoso.
Eu nunca vi
maravilhoso.
Um papel de parede tão lindo igual esse.
Maravilhoso, exuberante.
Pensando em vocês, pensando em vocês.
Lógico.
Aproveitando, eu amei esse nome desde o início, vocês foram geniais essa sacada. Então não tinha, procurei o pombo mais bonito que eu achei, porque eu valorizo o pombo. E agora eu queria só aproveitar e perguntar uma coisa. Vocês emprestam dinheiro?
É o quê? Oi?
Empresta dinheiro?
É que na verdade a gente já...
A gente cobra sim, a gente empresta e cobra juros.
É porque a gente tá... A gente teve bem pouquinho, né, cara? Assim, né? Ser humilde um pouco. A gente... Tá bem congelado esse dinheiro, sabe? Nosso terreno.
Ontem eu perguntei pra vocês o que vocês iam fazer com o dinheiro. Você falou que você ia tirar 3 mil reais pra fazer um churrasco.
3 mil pro churrasco. E dá pra churrasco pra caramba, 3 mil.
E tem que chamar a Marcinha, né? Pra Marcinha. Ela poder
temperar
o bife.
Não, tem que chamar todo mundo ali.
Pra dar aquela lambida.
Nossa.
Aquela que só ela sabe dar, cara.
Só ela.
Aquele replay
só
ali,
ela
né?
sabe dar.
Bom, vou pedir uma... Calil, como eu fiz aqui durante o podcast, eu queria que você fizesse uma leitura do jogo... dos nossos campeões.
Mas com muito prazer. Ó, a minha visão de jogo de vocês é a seguinte. Começaram muito, muito bem, desde o começo ali. Quando começou, acho que vocês aparecem de verdade quando tem aquela coisa da Débora com a Mirella ainda, com as duas Mirellas, que a Mari ali ganha entra na história, a Débora acusa de se meter ali. Né? Então, desde aquele momento, lá atrás, no jogo, vocês já vão assumindo esse protagonismo e essa rivalidade com o casal Fênix. E vocês trouxeram uma coisa que quase nenhum outro casal tinha, que é a leveza, é o humor. O Power Couple, ele é um jogo que a disputa das provas, ela é fundamental, né? Ela faz parte da dinâmica. A conquista do dinheiro, do saldo, faz parte da dinâmica. Mas a convivência tem um peso que é fundamental. E, além de tudo, não adianta você só pensar para dentro do jogo. Você tem que pensar para o público. E aí vocês foram perfeitos, porque enquanto muitos acusavam vocês de irem mal nas provas, de não arrecadarem dinheiro, de não conseguirem saldo, etc, 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 vocês traziam uma coisa que era entretenimento. Era o pagode depois das festas, era a tirada de humor, a sacada do casal Pombo. Então, tudo isso, para quem assistia o programa, vocês traziam briga, vocês traziam risadas e vocês traziam uma cumplicidade entre vocês, uma diversão. Acho que uma cena me marcou muito na final, quando a Galisteu tá ali, agora eu vou anunciar, e a câmera, bem na hora que a câmera mostra vocês, o Matheus vira pra Mari e solta um Eu Te Amo ali, que se fosse combinado não ia ter o tempo tão perfeito ali da coisa. Então, acho que é isso. Vocês estavam com a estrela na mão de vocês. Vocês deram muita sorte, porque as circunstâncias do jogo também favoreceu vocês. Tinham outros casais, como a própria Renata e o Leandro, que acabaram caindo em DRs que foram mais complicadas para eles, pelos participantes que eram vocês. Mas a trajetória que vocês construíram foi brilhante, mais do que merecido vocês estarem com esse prêmio na final.
Isso aí, olha! Palavras
bonitas, viu? Agora sim, foi mais bonita que o wallpaper do Pombo. As palavras foram bonitas. Gostei.
Obrigada. Eu acho que a gente, no jogo, a gente... Por onde a gente passa, não só no jogo. A gente procura trazer essa leveza pra onde que a gente passa. Muita gente acusa a gente que a gente é forçado, etc. E quem conhece a gente na íntegra mesmo, pessoalmente, sabe o nosso dia a dia, sabe que a gente é assim, por onde a gente passa. E realmente o Power Couple traz uma atenção muito grande pro jogo, pra convivência. E acaba que, às vezes, o clima da casa fica muito pesado. Tudo fica muito, assim, a flor da pele e tal. E se a gente não cantar, se a gente não rir, se a gente não tirar piada das coisas mais ruins possíveis que tiver ali daquele momento, eu acho que de tudo isso na vida a gente faz isso, né? A gente pode estar passando fome, minha filha, que nós fala, meu filho do céu! E pelo menos uma coisa boa tá fazendo emagrecer, entendeu?
Nós tira onda com
tudo. Nós tira onda com tudo.
E me fala uma coisa, gente, na hora que foram saindo os adversários, os aliados de vocês, né? Foram saindo, um a um. E vocês foram ficando sozinhos. Como é que foi pra ficar ali? Em algum momento vocês acharam que vocês estavam jogando errado? Vocês acharam que não tinha chance de ganhar?
Que então, seriam os próximos a sair.
Sim, várias vezes eu cheguei a comentar com a Mariana comentou comigo, falou, todos os amigos estão saindo, eu acho que a gente é o próximo, até porque a gente tinha criado até uma tropinha ali do Passapano.
Passapano, Brasil!
Com que é mesmo? Não viemos pra chegar, a gente chega chegando, você tem que aceitar, é o bonde Passapano. E nós criando a música ali, eu, Rod e Yugner, e aí depois eles começaram, o Rod saiu primeiro, depois o Yugner, e a Mariana até falou assim, eu acho que a gente é o próximo, eu acho que realmente não é Passapano, tá fazendo a fila, tá saindo um de cada vez, só que eu sempre deixei claro pra Mariana que a gente tinha as nossas amizades lá com o Rod e Yugner, mas a gente sempre seguiu o nosso coração, com o nosso intuito, e eu acho que isso marcou demais, eu acho que isso ajudou muito pra que a gente não saísse, entendeu? Porque a gente sempre seguiu o nosso coração, independente das amizades, a gente tinha a nossa opinião, que era com o mesmo adversário, mas a nossa opinião, sem ser conjunto ali, a nossa opinião.
E aconteceu uma coisa engraçada, porque ficou George, Thiago, Lee, JP, Débora e Bruno. Sim. Quer dizer, acabou ficando os três oponentes. Aliados ali, né?
Enquanto os aliados entre
eles. Chegou até uma pergunta da Reset falando, qual que é o pódio de vocês? Nós olhamos assim pro sofá e falou... Então, o nosso pódio tá lá fora, né?
Eu cheguei e falei, nosso, os finalistas tá lá fora, né? Aí todo mundo começou a dar risada, porque ele sabia que, né, pra mim, gente, ali tanto faz, já não ia mudar mais nada.
Ali era 3-1. Qualquer dinâmica que tivesse, qualquer prova que tivesse de eliminatória, ia mirar na gente. Não. Antes mesmo, quando tava 3 de um lado, 3 do outro, a primeira dinâmica que teve de eliminar um jogador, os três foram na gente sem sombra de dúvida. Entendeu? Por mais que eu nunca tive nada contra a Geórgia e ela foi em mim, ela foi em um ataque gratuito ali, eu acho, na minha visão, meio que num ataque gratuito comigo, porque eu nunca fiz nada com ela, muito pelo contrário, eu queria me aproximar, queria ser mais próxima e tal.
E a aproximação dali e do JP, como é que vocês Vocês perceberam isso?
Sim.
Acho que teve até um depoimento que você falou isso, né? Que você falou, ah, agora quer vir.
Bananã,
achamos,
né?
Aqui. Tipo assim, a aproximação da LJP no ponto do jogo. Teve um ponto do jogo que eu entendi, teve outro que não. No começo, quando eles começaram a se aproximar de mim e do Matheus, eu falei assim, amor, tem alguma coisa estranha.
Tá errado.
Tem alguma coisa errada. Não tá certo, eu sabia que a Débora e ela já tava meio que se estranhando ali. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa aí. A gente começou a cogitar a ideia de a gente tá forte aqui fora e eles perceberem isso, querer se aproximar. E, tipo, foi uma coisa muito estranha ali que aconteceu. E depois, no ponto de jogo que eu comecei a entender, foi que Débora e Bruno, Jorge e Thiago se afastaram da LJP. E como eu e Matheus tava sozinho e LJP também... A gente começou a conversar entre si. Mas não que eu não tivesse os dois pés atrás com eles, porque eu sabia que eles falavam da gente. Eu sabia que eles falavam mal da gente. E isso, o Matheus, por várias vezes, graças a Deus, ele é muito inteligente, né? Ele é a razão e eu sou a emoção. E aí, ele falava, vida, é isso, isso e isso. Tudo que ele falava era bingo. Tudo que ele falava era bingo.
Eu
falei,
pegava
gente,
a visão, eu acho que a gente assistiu um pouco, bem pouquinho assim, de algumas coisas, né? Que pegaram umas takes de. Rolou muitas coisas assim, Ala Kids, ah, é os Kids e tudo mais. E eu olhei pra Mariana e falei, Mariana, tô tranquilo, eu sou animado, eu sou zoeira mesmo, mas eu também não sou bobo, não, eu sei analisar as coisas. Enquanto eu tô ali brincando, me divertindo, eu também tô analisando o jogo e eu só comentava com a minha mulher em off, eu falava, vida, ó. Tá acontecendo isso, é isso, isso e isso, tal, JP não sei o quê, paraná, paraná. E realmente acontecia aquilo que eu tava falando, porque eu ao mesmo tempo que eu tava ali zoando, brincando, eu também percebia as coisas dos outros casais, o que eles falavam, os olhares. Então, sempre falei da Georgia e do Thiago, porque a Georgia é muito diferente da gente, a gente já é mais quebrada, mais zoeira, a Georgia é mais, tipo, recatada do lá ali, sabe, mais... E é nosso jeitão assim, e tipo assim... Super valorizo o jeito dela, tranquilo, é o jeito dela, tanto que no começo eu até dei um conselho pra ela e pra Daniel Fábio, eu falei, gente, vocês têm que ser vocês até o final do jogo, vocês vão levar aonde vocês têm que estar, se é na final ou não, aí depende de vocês,
você
é o jeito de vocês.
Se você tiver que ganhar o prêmio, você vai ganhar do jeito que você
exatamente.
É.
Mas se for pra perder...
Você não precisa inventar ser uma pessoa ou um personagem lá dentro, ou fazer ceninha pra câmera, como eu já vi fazendo... Pra ganhar o programa, não.
Foi, e aí, nesse conselho que eu dei pra eles, eu sempre valorizei. Só que, tipo assim, da mesma forma que eu, né, falo isso e tudo, tem que ser recíproco. Tem que chegar também, olhar pra gente, saber que é o nosso jeito e não olhar com olhar, tipo, nossa, que, tá ligado? E eu tinha esses olhares.
Mas aconteceu uma coisa, um fair play ali, né, pelo menos com o Bruno. Porque quando você se machucou, parece que o Bruno foi te ajudar. A relação ali com o doutor era mais fácil? Ou não? Era tudo difícil?
Então, a relação com o doutor era um pouco mais fácil, porque eu só não entendia porque ele mudava tanto
ele de... Ele era aquele velho Maria vai com as outras, sabe? Quando tava falando mal, ele metia ripa. Quando tava todo mundo bem, ele apaziguava ali, ele segurava a Débora. Só que, tipo assim, pra mim, na minha visão, é tudo da mesma laia. Nada muda. A convivência com o Bruno... era mais leve do que com a Débora. A Débora tem um temperamento muito diferente da gente. Ela é muito superior. Ela tá no nível...
Não, ela não é muito superior. Ela quer se sentir superior.
Eu tô falando que ela tá muito superior porque ela se sente assim. Ela tá no nível, gente, ó. Quem é a Adriane Galisteu perto da Débora, filha?
É, isso...
Não existe pódio.
Só pra recapitular, isso tudo é na imaginação dela.
Não,
só pra
na imaginação
bem claro.
Dela, entendeu?
Não é a verdade.
Agora, não existe. Ela disse que vocês tinham inveja, né, dela.
Muita!
Nossa, meu sonho é ser ruivo.
Da maquiagem maravilhosa. Amava as maquiagens dela. Inclusive, tentei imitar várias vezes. Não consegui chegar... No tom da pele, não consegui chegar no olho.
Exatamente.
Maravilhoso, delineado perfeito.
Inclusive também, o meu sonho era fazer um cosplay de Coringa junto com ela vestida de Arlequina.
Exatamente.
Era a coisa mais linda.
Eu tentei pegar o laço do meu roupão, tentei imitar ela na cordinha, mas não consegui fazer isso, infelizmente. Acho que eu me frustrei ali na hora.
Marabales, larabales dela lá.
Uma parte que eu me senti super frustrada, porque eu queria muito imitar a Débora. Eu acho que meu sonho é ter sido uma Arlequina.
Eu disse pra Mariana que se eu pego pra ir no banheiro de madrugada e trombar a Débora vestida de Arlequina, eu nem vou no banheiro, dou um pulo, que eu saio correndo, eu bato a cabeça naquele power de ferro lá que tava escrito lá.
Naquele R de ferro.
Ia ficar ali mesmo, por ali mesmo, porque Jesus...
Calil, você tem mais alguma pergunta? A gente já vai chegando aqui.
É o casal Power, tá? É o acho casal que tá mais do que claro que é o casal Power.
É isso aí.
Da temporada. Eu só tenho a parabenizar vocês pela trajetória. Foi brilhante e sem perguntas. Passa a palavra obrigado, pro relator. Obrigado.
Então, olha, eu vou pra gente finalizar aqui. Eu queria que vocês deixassem. A gente tá a gente fez durante a temporada toda do Power Couple, toda terça-feira, um podcast falando das coisas que aconteceram lá dentro, eu e o Calil. Então a gente está terminando a temporada também aqui desse podcast com os vencedores. Queria que vocês deixassem um recado para o público de vocês, para as pessoas que ligaram e votaram incessantemente para que vocês ganhassem. E, sei lá, falar se tem aí o quê? Um pensamento de uma fazenda para entrar aí? Que
opa,
que tá
opa, hein? Cara, eu só queria agradecer de coração a todo mundo. Eu acho que cada DR que a gente foi ali, a gente se emocionava. Eu chorava. Eu até falava, gente, o choro... Mas eu queria chorar mais e parecia que o choro não descia. Eu tava nervoso. Ali eu não sabia. Minha vontade era de pular ali o negócio, abraçar a Adri. Mas eu queria agradecer porque valeu a pena todo nervoso ali. Valeu a pena as DRs que a gente foi. A gente aprendeu muito como casal lá dentro. Tirando aqui, a gente discutia. Depois de 5 minutos, a gente já tava bem. Mas discutia logo em seguida. Mas assim, eu acho que a gente aprendeu muito como casal, como atitudes, posicionamento lá, tudo foi...
E a paixão não diminuiu?
Não, diminuiu, não. Só aumentou, graças a Deus. E queria agradecer a todo mundo que votou muito, votou demais. Eu fiquei sabendo que teve gente que... Teve gente que ficou madrugadas, até sem comer. Gente, comam, por favor, agora pode comer, fazer uma feijoada em casa pra todo mundo se alimentar, que agora já deu certo, já somos campeões. E eu sempre até falei pra um grupo de fãs, né, eu não tive ainda muito contato com todo mundo, mas eu falei que campeões são eles de ter tornado a gente campeões. Eu acho que a gente dá muito valor ao nosso público e até as pessoas que não conheciam a gente, que passou a conhecer. Muito obrigado de coração. E eu só tenho a agradecer, campeões são eles e a gente faz tudo por eles. Então, esse prêmio...
Não.
É que, na verdade, o prêmio, assim, o dinheiro...
Vai ficar só pra
vai
vocês.
Vai ficar assim pra gente.
Beleza.
Mas o mérito todo aí são da galera que votou na gente,
obrigada,
o público.
Gente,
muito obrigado, gente. Tamo junto. E nós vai construir nossa casinha e vai estar lá fazendo vários vlogs lá e mostrando pra vocês.
Mostrando o que o dinheirinho do Power Couple abençoou na
E outra,
vida.
Eu deixei bem claro lá dentro que a gente vai fazer, porque tem um parceiro meu que faz umas estruturas assim, vai fazer um pombo, nós vai botar um pombo na frente da casa, uma estrutura com o símbolo do Power, segurando o símbolo do Power. E é isso aí,
uau,
o pombo.
Então a gente pode finalizar no melhor estilo pombo, né, gente?
Valeu!
Muito obrigada a vocês,
obrigado,
que
Brasil.
Acompanharam a gente até agora nessa temporada do Power Couple Brasil 5. Nos vemos no Power Couple Brasil 6.
Vamos
Eu te espero lá, é muito tempo, né? Mas enfim. Até lá, gente. Obrigada. Tchau!